No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Ora, sejam muito bem-vindos a este episódio do Mami Talks. Isto sou eu, bastante relaxada, deitada na marquesa, em plena contemplação. Para quem vai assistindo aos nossos stories, decidi mudar de posição. E, portanto, estou a testar gravar deitada.
Porque é que eu acho que a meio do episódio vou estar a falar sozinha porque tu adormeceste.
Aqui está no pano a dormir, eu estou deitada na marquesa. Isto é que é vida.
Vês como é bom?
Quem é o projetor? É o que está a relaxar. Ai, sejam muito bem-vindos a esta temporada.
E a este episódio. Então, vamos falar sobre liberdade, não é? Sobre movimento, sobre brincadeira. E qual foi o modo para esta conversa, para esta partilha? Foi, curiosamente, aqui em casa da Filipa, no outro dia que estávamos cá, e eu pus a Kiki no chão, de madeira. Não madeira, mas parece, não é? Assim, muito, muito semelhante. E acho que foi o João Pedro que
panicou
e disse,
completamente.
Ah, ela está no chão. Ai, coitadinha. E esta expressão, coitadinha, é o mote para este episódio. Então vamos lá ver. Bebés no chão, coitadinhos. Como assim? Tudo aquilo que eu vou falar e partilhar tem sido mais reforçado e agora relembrado porque eu estou a fazer o curso com a Dulce a Cruz, conhecem obviamente, não é? Erva Dulce. Ela tem um curso muito, muito abrangente e interessante com abordagem Pickler, Loxi, em que fala sobre os cuidados de qualidade, sobre, isto parece patrocinado por ela, não é? É mesmo porque nós sabemos, é super relevante trazer isto para o desenvolvimento infantil e, portanto, como vozes ativas e guardiãs desta infância, é por isso que aqui estamos a falar sobre isto. Então, cuidados de qualidade, brincadeira livre e movimento livre. Coloca-me, Filipa, perguntas ou curiosidades.
Antes de começarmos a falar sobre isso, gostava mesmo de dizer que imensa coisa muda só por nós passarmos pela experiência, não é? Porque, imagina, nós não só do nosso ponto de vista profissional vamos passando por isso, mas o facto de, repara, 5 anos depois de teres o Vasco, uhum, tens a Kiki, e eu também presenciei este crescimento inicial do Vasco, e está a ser diferente.
Uhum.
Está a ser diferente em vários níveis, mas mesmo nesta experimentação da Kiki, nesta exploração, é totalmente diferente.
Sim.
Eu nem faço a mínima ideia como é que será com este bebê, mas eu imagino colocá-lo no chão, com certeza. Vou ter que explorar isso. E portanto, se eu for a pensar o que acontecia com a Diana, na altura da Diana, eu lembro-me de nos sugerirem o tummy time,
uhum,
e eu ainda testar, mas perceber que aquilo era tão desconfortável para ela que comecei a ler sobre isso. E depois deixei, obviamente, de fazer e deixei explorar livremente.
Uhum.
Mas ainda, sei lá, ainda colocava imensa coisa em redor dela para a entreter, para não sei o quê, para estar mais confortável. Então, confesso que também tenho um pouco a curiosidade de eu, ao passar por isto, como é que vai ser. E então, a primeira coisa que eu acho que será interessante trazer é como é que isto chegou até ti. Tu decidiste fazer o curso da Dulce e com isso, então, abriu-se um novo mundo, foi isso?
Não. Então, eu comecei, já sigo o trabalho da Dulce e outras pessoas que também falam sobre Pickler e sobre esta abordagem mais livre e mais de observação, já há algum tempo. Mas agora senti que queria aprofundar, não só para aplicar na Kiki, mas também para eu conhecer mais sobre isto e para poder partilhar com outras famílias. Portanto, não foi pelo curso só que eu cheguei aqui, foi esta curiosidade crescente de poder conhecer, teoricamente conhecer e depois conseguir aplicar. E estava a ouvir-te sobre a Diana e de pôr mais coisas para entreter e assim estar mais a pôr coisas. E estava a lembrar-me do primeiro constrangimento assumido que eu tive quando andei para trás na minha galeria de Instagram e cheguei a um vídeo do Vasco com 6 meses em que eu gravei, ou seja, o Vasco estava sentado em cima da minha cama, eu estava a gravar, não é? E ele ainda não conseguia sentar-se sozinho, portanto eu pulo sentado e depois ele caiu e o vídeo é muito engraçado, que é ele tipo assim a tombar para o lado. E quando eu vi esse vídeo há uns meses atrás, eu fui apagar esse vídeo porque eu pensei, isto não se faz, mas eu fiz, eu não sabia.
Pronto,
e hoje em dia esse vídeo já não está disponível, não porque para mudar o que é, porque foi assim que foi, mas para não estar a publicitar tipo, olha, façam isto, não, isso não se faz.
Eu também tenho um vídeo da Diana assim amorosíssimo, em que ela até, bom, eles na altura não se riem ainda, não é? Mas é meio aquele palhar engraçado, não é? E eu lembro-me de ver aquele vídeo dezenas de vezes por achar piada, mas de facto, não é esse o objetivo. E nós já punhamos os nossos filhos no chão, quando íamos às aulas de yoga, quando, portanto, eu acho que havia uma componente de consciência que ainda não estava totalmente desperta. Pronto. Eu tinha muito esta coisa de entretê-la mesmo, senti que ela não estava entretida o suficiente.
Sim.
Meu Deus, ela pode estar a apanhar uma seca, sabes? E depois vai chorar, e depois, portanto. E lembro-me, já não sei há quanto tempo foi, estamos. Bom, nós, isto vai sair um bocadinho mais tarde, mas nós estamos em julho neste momento a gravar, e portanto isto é capaz de ter sido no final do ano passado. Eu li qualquer coisa sobre uma neuropediatra falar da importância do tédio. E eu gostei tanto. Eu se encontrar este artigo que ela escreveu, não é um artigo científico, é um artigo de opinião, eu publico, mas era tão interessante porque falava mesmo da importância do tédio e que isso tem efetivamente marcos no futuro, para depois as pessoas não terem que estar constantemente a entreter, a lidar com a novidade e por aí fora.
Sim.
E isto não é distante do tema que nós estamos a trazer, da liberdade.
Não, de todo. Tem tudo a ver.
E portanto é mesmo crucial que nós consigamos perceber este género de questões.
Sim. Então, assim, há alguns princípios que tocam exatamente nisso, que é no movimento livre e na brincadeira livre, é o bebé que vai explorando o seu próprio corpo e ele só chega onde ele consegue chegar por si mesmo. Ou seja, nós deixamos um bebê de barriga para cima e podem deitados no chão, num tapete, onde sintam mais confiança. E o bebê pode ser colocado deitado no chão desde o dia zero. Isto também é uma questão que me têm colocado. Ah, quando é que começaste a deitá-la no chão? E foi aí em torno do que eu me lembro, talvez 3-4 semanas. Nós já estávamos na casa nova quando eu assumidamente coloquei o tapete e comecei a colocá-la lá. Se antes isso acontecia era muito esporádico e a partir desse momento começou a ser de uma forma mais frequente, mas desde o dia zero, portanto nós podemos mesmo, é seguro, ou seja, é o mais seguro para eles, nós tendemos a achar que não, né? É curioso como isso acontece, nós achamos que os utensílios todas estas ferramentas que existem de puericultura são mais seguras do que o chão, e isso não é verdade, e está logo
inclusive
a primeira
é um sofá,
premissa.
Né? Inclusive é um sofá, o facto de nós posarmos um bebê no sofá, isso... Logo no início em que ele não se mexe efetivamente, e obviamente se nós estivermos atentos, não carece de grande perigo, não é? Mas quando eles começam a virar, começam a mexer, isso basta um olhar distraído. Sim. E nós podemos ter um bebê facilmente caído no chão.
Sim, ou mesmo que não chegue a cair, mas o facto de ele estar a virar pode ficar com as vias aéreas obstruídas e é perigoso também.
Tal e qual.
E no chão isso não acontece.
A mesma coisa com almofadas e utensílios que estejam em redor, paninhos, também acabam, mesmo que seja no chão, por poder ser assim um sinal de alarme.
Sim, então a questão de não entreter tem a ver com isso. Por exemplo, com o Vasco, ele também passava algum tempo no chão, mas eu andei a ver o que é que eu fazia com ele na altura, com esta idade, e eu colocava um móvel de madeira com coisas que eu depois fui adaptando, ou seja, no início era muito simples, tipo umas fitinhas com três cores diferentes, ou lãs, ou pompons de lã, assim, coisas simples, e depois comecei a atar uma roca quando ele começava a mostrar sinais de vontade de pegar, não é, nos objetos. Tenho uma roca e tenho uma fotografia da primeira vez que ele conseguiu pegar nessa roca, só que era um móvel em que só a visão dele já estava a ser condicionada por mim.
Sim.
Que é, olha para cima, olha para aqui. Não era olhar para os lados e poder explorar as coisas ao redor dele. Então, isso também está a ser diferente. Então, quando nós respeitamos esta liberdade e deixamos que seja o bebê a ter este impulso, nós vamos observando também qual é o interesse do bebê. Se nós deixarmos dois objetos simples, um paninho que, quando eles depois começam a agarrar nas coisas, não é? Um paninho ao lado, assim, com relevo para eles conseguirem ver. E uma bola, por exemplo, a bola Pickler, que tem reentrâncias mais fáceis para eles segurarem, nós vamos começando a perceber o que é que o bebê tem, pelo que é que ele tem mais interesse. Sim. Se é pelo pano, pela cor e pela textura daquilo, ou se vai cada vez mais à bola e fica ali a contemplar. Então deixamos que isso aconteça, não há necessidade de estarmos a entreter, porque em entreter o que nós estamos a fazer é silenciar os impulsos internos. Então, eu estou a dizer ao meu bebê, ou a dar-lhe constantemente estímulo, ou a dizer-lhe a condicional desde já, porque uhum. vai ser perante aquilo que eu estou a oferecer, e não ele descobrir qual é o seu corpo, o seu movimento, e o primeiro brinquedo, né, o brinquedo entre aspas, primeira brincadeira e a contemplação. Antes disto ainda, é olhar para o espaço e perceber onde é que estão inseridos, e vemos isso através do olhar dos bebés, para onde é que eles estão a olhar. Mas depois disso é as mãos. E as mãos dão aqui... Há tanto para explorar nas mãos deles e nos movimentos que eles fazem, que se nós pomos alguma coisa, vão distrair. Uhum. Esta coisa uhum. que nós estamos a colocar está a distrair, a distraí-los desta experiência sensorial e de observação do próprio corpo. Então, numa fase inicial, os bebés não precisam de nada. É só mesmo explorar o seu corpo. E isso é incrível. E diz alguma coisa para eu não dar.
Eu estou a ouvir com atenção e não estou a dormir. As pessoas, quando não me deixam, quando deixarem de me ouvir, ficar assim, já foi pairou. Foi agora.
Não.
Mas é que é exatamente isso. E isso que tu estás a falar bate exatamente naquela questão do tédio que nós estávamos a mencionar. Porque ao dia de hoje nós estamos numa condicionante interna, mas essa voz, quando silenciada, entre vários anos, uhum. inclusive pode dar origem a fontes de ansiedade que tu nem sequer sabes de onde é que vêm. Tu nem sequer sabes de onde vêm, porque tu sempre sentiste isso, né? Sempre sentiste que precisavas de estímulos extra.
Sim, é incrível.
E isso é preocupante.
Sim, sim.
Mas é um pouco da nossa sociedade, e acho que principalmente nós, não tanto os nossos primeiros filhos, diria, mas nós, enquanto geração,
sim.
fomos muito condicionados e elevados nessa onda.
Eu lembro-me um episódio que gravei, ou uma conversa, já não sei, que eu tive com a Dulce há uns tempos atrás, em que falávamos da importância do colo, e ela leu algumas frases da abordagem Pickler para confrontar um bocadinho, porque dizia isto mesmo, que é o bebê cresce desenvolve-se entre o colo e o chão, e então que é importante que o bebê tenha momentos a sós com ele mesmo.
Pois.
E a Dulce perguntava-me o que é que eu achava daquilo, e hoje em dia eu percebo o que é que ela quer dizer com isto, né? Porque há aqui alguma tendência também, pelo menos eu antes de ter esta consciência, acho que poderia ir por aí agora com a Kiki, que é o bebê precisa de estar no colo, constantemente. E ela, especificamente ela, mostra-me que há momentos em que ela não quer estar no colo.
Não, ela tem momentos em que quer mesmo estar sozinha.
Ela quer estar na dela, sem estar a ser tocada. E portanto eu tenho este convite duplo, que é ela pede-me isto e eu consigo ver isto. Mas se ela não fosse assim... E cada bebê é um bebê e há bebês que precisam de outras coisas, ok? Ou seja, se nós olharmos para a percentagem de tempo que um bebê passa colo-chão, para uns pode ser colo 80%, 20% de chão, para outros pode ser 50-50 e para outros pode ser, pronto, mais... E isto também é importante deixar ressalvado, ou seja, não vamos deixar um bebê no chão quando ele não está bem para estar no chão.
Com certeza.
E também não ter um bebê no colo quando ele não está bem para estar no colo. Aqui a minha questão, e isto é uma visão muito particular, é que, e contra mim fala, entre aspas, contra mim, que é alguma tendência para eu nem sequer equacionar que o meu bebé pode não estar bem no meu colo.
Mas é tão relevante que tu digas isso, porque imagina, quando nós começámos há muitos meses atrás a falar sobre isso, eu lembro-me de te dizer, eu não sei até que ponto, é que efetivamente isso já não aconteceu com a Diana quando ela era pequenina. Lembras-te?
Lembro.
Porque ela tinha momentos que eu não conseguia acalmá-la no colo. E eu nunca explorei, a não ser o berço, pousá-la no berço. E é completamente válido que ela pensasse do género, epá, mas aqui não. Não é? Portanto, para mim, exatamente isso que tu acabaste de verbalizar, era premissa para mim. O meu colo é sempre receptivo. E não é verdade.
É muito, muito...
Não significa que o colo não seja um benefício. É, e tem todos os benefícios do mundo. Não significa que não existam outras formas, não é? Eu tenho uma paciente que nos chega às duas e à Dulce e por aí fora e que não consegue pousar a filha no chão. Mas diz que a pousa, por exemplo, aliás, ela pousa no chão e deita-se no chão com a filha. Diz que assim consegue sentir-se segura. Ou pousa no sofá e fica ali a fazer de barreira para a filha. Ou na cama. Mas, pelo menos no caso dela, funciona super bem. Porque ela diz que é o tal espaço que a menina precisa e que ela até já teve momentos de conseguir descansar. Porque, por exemplo, ela contou-me que uma vez, eu gosto mesmo muito desta família, é uma família muito esperta e que querem mesmo experimentar as coisas. E ela estava exausta e então pôs-se a fazer barreira no sofá, não tinha objetos nenhum em redor, sentiu a menina em segurança e adormeceu. E adormeceu, sempre a ouvir a filha a palrar de fundo. E diz que acordou se calhar 10, 15 minutos depois. Sim. Mas que aquela power nap foi fantástica, porque sentiu a menina sempre segura e pronto, e depois quando acordou lá estava ela a palrar e que de outra forma isso não seria possível. Sim. Que ela pelo menos não sentia que no sistema dela isso fosse possível.
Sim.
Então é um convite para nós depois também adaptarmos, se nos fizer sentido este género de dinâmicas, à nossa própria dinâmica. Eu Sim. não faço a mínima ideia se vou conseguir colocar o nosso bebê no chão assim tranquilamente como eu às vezes te vejo colocar aqui. E nada contra, é simplesmente, Sim. eu não sei mesmo como é que eu vou reagir simplesmente porque eu não o fazia com a Diana.
Sim.
Claramente já sabemos que se eu fizer isso o João Pedro estiver por perto panica, não é? Ou pelo menos no início. E eu percebo, é chocante no início, quando nós não estamos informados. Acaba por ser meio um choque, mas depois, obviamente, não sei, acho que vou ter que explorar e direi.
Olha, uma coisa muito importante que precisa de ser aqui.
Aliás, se este episódio sair já depois do parto, como isto é a partir do dia zero, eu já posso dizer.
Na maternidade, bem, mas só que experimentar
era
este
lindo.
Chão.
Iam amar.
Não, este chão não, está bem?
É.
Uma coisa muito importante aqui para deixar claro é que os bebés ficam tanto melhor no chão quanto mais seguro sentem o vínculo. Então, isto também não é para extrapolar assim, ai meu Deus, meu bebé não aguenta no chão, então quer dizer que o meu vínculo não é seguro? Não, está bem? Há bebés que não estão habituados ou que não, realmente não é confortável ou que sentem o desconforto dos pais, dos adultos ao redor e portanto também não é uma fonte de segurança. Há aqui algumas variáveis que é preciso ter em conta. Mas o que especificamente a abordagem Pickler defende, e nem eu nem a Dulce concordamos com tudo a 1000%, está bem? Portanto, estou aqui a deixar entre parênteses. Mas o que a abordagem nos mostra é que quanto maior qualidade tiver os cuidados ao bebê, mais autonomia o bebê tem. E autonomia significa que o bebê pode ser deixado por ele mesmo, deixado em condições de segurança, de proximidade. Tudo isso está aqui integrado, não é? Não é deixar o bebê sozinho e vamos embora. Então, onde nós investimos mais na interação com o bebê é nos cuidados, que é na troca da fralda, na muda da roupa, no banho, tudo isso. Que também é uma nova perspectiva. Tipo, nós fazemos as coisas rotineiras uma forma automática e quanto mais rápido, olha, melhor, e toca tirar estás... a fralda.
É, agora que estás a dizer isso, vou até trazer uma coisa que aconteceu ontem à noite. Nós limitamos bastante os ecrãs cá em casa, mas eu devia estar a responder a alguém no Instagram e aquilo depois foi parar ao meu feed e o primeiro vídeo que apareceu foi de alguém a vestir um bebê. A ensinar a vestir um bebê, as camadas e aquela questão do body não ser pela cabeça, pronto. E a Diana estava ao meu lado e tudo o que é bebês e partos é com ela. Ela adora. E sim, a Diana adora ver partos. E ela questionou-me, porquê é que estão a vestir o bebê tão rápido? E eu achei, assim, uma doçura, porque eu não achei que fosse assim tão rápido. Mas ela chamou-me a atenção exatamente para isso. Mas porquê é que estão a vestir o bebê tão rápido? E o bebê estava sereno. Aparentemente sereno. Mas este comentário dela ontem, eu levei-o para conversar isso com o meu marido. E claramente interiorizei, eu vou fazer isto mais devagar com o meu próximo bebê.
É incrível, olha, um dos exercícios que nos foi proposto no curso com a Dulce foi gravarmo-nos a fazer uma troca de fralda e depois vermos. E eu não terminei o exercício, porque entretanto fiquei sem bateria, percebi que já ia em 5 minutos e ainda nem sequer tinha aberto a roupa dela.
Ok.
Portanto, aqueles 5 minutos foi... para pousar, foi para falar com ela, para haver olhos nos olhos, que é muito, muito importante, para explicar o que íamos fazer, para perceber, para observar onde é que ela estava a ter interesse e respeitar esse interesse. Por exemplo, imagina, pousei-a na... já não sei se foi isto que aconteceu, mas isto acontece regularmente. Pousá-la no muda-fraldas e ela começar... nós temos azulejos que têm relevo e ela começar a querer mexer nos azulejos para ver, não é? Porque aquilo tem relevo e faz assim efeito espelhado. Então, isso também é dar tempo. Aquela tarefa, isso também é respeitar o bebê neste impulso, que é o impulso dela, é olhar para aquilo e explorar aquilo, aquela textura, aquela cor, aquela até o ruído, não é? Se ela passa as mãos, se faz barulho ou não. E portanto, quando nós estamos a fazer a ter este tempo de cuidado do bebê, nós respeitamos isso também e até podemos descrever. Isso também é uma coisa que pode ser dita e feita, que é, estou a ver que tu estás a ter interesse nestes azulejos, olha que interessante, e deixamos estar. E ficamos só a observar. E quando ela já voltar a estar disponível, ou se temos efetivamente alguma coisa para fazer brevemente e que temos de nos despachar, né, entre aspas, podemos dizer, olha, estou a ver que estás muito interessada nestes azulejos, agora preciso mesmo tirar a fralda, vou começar, está bem? E pronto, e começamos.
Eu nem faço a mínima ideia como é que era na altura da Diana, mas tenho a certeza absoluta que estava num piloto automático para, lá está, concretizar a tarefa.
Sim, mas estamos frequentemente... E este é um exercício de primeira tomada de consciência do que é que eu estou a fazer, depois como é que eu quero fazer e depois como é que eu posso fazer. Porque depois é o que eu quero fazer, é 15 minutos cada troca muda de fralda, às vezes no meio de uma manhã, a vestir outra criança para sair para a escola com horários fixos.
Sim, sim.
Não
sim,
dá
sim,
15 minutos, não é? Então o que é que eu posso fazer, o que é aqui o intermédio? Mas sempre que é possível depois voltar e investir, sim, nisto. Sim.
Olha, mais alguma coisa que tu sintas que é importante passar para quem está de facto disponível para experimentar esta liberdade de movimentos? Já fizeste a ressalva de quando começar, de que coisas é que pode ou não existir no meio envolvente?
Sim, quem tem... Bem, sigam a página da Dulce e perguntem-lhe, que ela tem todo o interesse em partilhar convosco pelo bem dos bebés. Mas, então, chão, se tiverem madeira ou assim um material nobre, não é? Melhor, e madeira é bom a nível de temperatura. A questão dos pés descalços, isto também é uma coisa importante. Pés descalços é muito importante, não só para eles quando começam a andar e antes disso um bocadinho a gatinhar, mas já nesta fase. É muito giro, porque agora tenho, quando vou com a Kiki buscar o Vasco, alguns meninos da escola que olham para os pés dela, dão-lhe imensas festinhas nos pés, e uma delas esta semana perguntou: ela já tem sapatos? E eu, não, nem meias. Tipo, chocada, como é que ela não tem meias? Eu disse, não, porque os pés têm muitas terminações. Bem, não lhe expliquei isto desta forma, mas sentem muitas coisas e é muito importante para ela sentir o vento, sentir o contacto dos pés dela com a minha roupa quando eu estou a mexer-me. Então, isto é desde logo. Portanto, E a Kiki nasceu em janeiro e ela não tinha os pés à mostra, ok? E portanto também isto foi começando a ser um bocadinho mais tarde. Mas assim que é possível deixar pés descalços, porque mesmo quando eles ainda não se viram, eles já estão a explorar e a ter estas sensações. E os pés são muito mais sensíveis, ou tão mais sensíveis quanto as mãos. Nós é que vamos perdendo ao longo do tempo.
Então, aqui uma ressalva de medicina chinesa. E vou fazê-la porque já a fiz no Instagram, mas assim fica aqui eternizado. Então, no centro do pé existe um dos principais pontos do nosso organismo, que é o ponto 1 do rim. E o rim tem aqui uma ligação direta com a nossa essência vital, com o nosso sistema imunitário. Então eu acho que essa deve ser as perguntas, sinceramente, de parentalidade que eu mais recebo no Instagram, que é: ah, doutor Filipe, o que é que acha disto? Ah, e na medicina chinesa podemos fazer isto? E então, pô, o meu bebê pode estar descalço? E eu concordo 100% com tudo aquilo que é dito pela Dulce, aquela página Gepeto, que eu também adoro. Mas nós temos algumas questões que, de facto, são muito importantes. Porque o pé do bebê pode, de facto, estar um pouco mais frio do que o resto do corpo, isso não é problemático, desde que nós não estejamos perante um bebê, por exemplo, tem um sistema imunitário frágil. A outra questão é, por exemplo, uma coisa é estar num vinil, como cá em casa, ou por exemplo num chão mesmo de madeira, outra coisa é estar em azulejo,
num cerâmico como o nosso,
ok? Para nós, a medicina chinesa faz toda a diferença.
Sim, sim.
Porque estamos a promover frio,
por isso. Aproveito para dizer, por exemplo, em nossa casa o que acontece é, nós temos um tapete na sala e há um tapete onde ela está, até porque temos gatos e portanto aquele tapete quando ela não está é dobrado para não estar com pelos, e eu não a ponho diretamente na cerâmica, por isso quando chega à tua casa e tu me perguntas queres um tapetezinho para ela, eu não, deixa sentir o vinil.
Aproveitar,
sim,
exato.
Porque aqui é maravilhoso.
Sim, mas a questão é essa, então eu não me oponho de todo, é mesmo importante para o bebê. Agora, a questão da meia, por exemplo, faz todo o sentido. Se estão em casa, não haver meias. Isso não faz sentido nenhum aos meus olhos e da questão da medicina chinesa. Agora, por exemplo, sair à rua, se estiver frio, eu serei pessoa para colocar meias.
Mas aí também é importante dizer que, por exemplo, os bebés quando fazem baby wearing, eles, ok, que podem estar a sentir o vento, como eu estava a dizer, e o movimento na roupa e tudo mais, mas se estiver frio, obviamente, ainda para mais, eles não estão em movimento, portanto, é para colocar meias e até meias subidas.
Eu e a Catarina temos às vezes um bocadinho estas coisas de quando acabamos de gravar, ficamos tipo a olhar uma para a outra e dizemos: eu acho que aquilo é óbvio, eu acho que aquilo é bom senso, ah, eu acho que não sei o quê. E às vezes eu percebo-me que não, nem tudo é bom senso, então sim, às vezes fazemos estas ressalvas que podem parecer excessivas para algumas pessoas, mas acho que precisamos às vezes mesmo de ser óbvias nestas coisas. E então, digamos, estas considerações da medicina chinesa, se vos fizerem sentido, fantástico, se não fizerem também está tudo bem, mas de facto é a forma como nós vemos, porque o frio não deve penetrar nos vasos associados a esta essência vital, nomeadamente o rim. Então é um cuidado que nós temos, digamos, para perdurar, conservar esta essência e para aumentar o sistema imunológico do bebê. Agora, por exemplo, eu lembro-me na altura da Diana, e tenho vídeos disso, de nem ter lembrado de lhe tirar meias e ela a tentar virar-se. E lembro-me de ver os vídeos e pensar: ai, que estupidez, esqueci-me de tirar as meias. Ok, da vez seguinte lembrava-me. Mas no momento estava tão distraída que isso nem me ocorria. E a Diana recebeu várias perguntas de porque é que não usávamos os sapatos. E tivemos, inclusive, familiares que lhe ofereceram sapatinhos, mesmo aqueles que não têm sola e que vai um bocadinho mais maleável.
Sim, respeitadores do pé.
E mesmo para nós não fazia sentido.
Principalmente nenhum. Quando os bebés estão nesta exploração do movimento, eles precisam que haja, está-me a faltar a palavra, resistência.
Aderência.
Não é? Aderência, exatamente, obrigada. Por isso, eles estão a tentar virar-se. O pé ajuda neste movimento de virar-se. O pé escorrega, eles não vão conseguir virar-se. Quando eles começam a gatinhar, a rastejar, super importante. Quando eles começam a andar, super importante. E faz mesmo diferença. Não é? Nós podermos observar e até fazer experiência. Olha, com meias, olha sem meias. Vê a diferença.
Nós tivemos um bebê em clínica há muitos anos atrás. para aí em 2017 ou 2018, já não tenho certeza, que o bebê estava a ser seguido porque não sabia gatinhar e, portanto, levava as pernas atrás, usava a força dos braços e depois os joelhos estavam completamente estirados, então as pernas rastejavam. E pronto, estavam a tentar despistar-se, estava tudo bem. E pronto, e para nós vermos os meridianos e por aí fora, eu pedi autorização para tirar as calcinhas e as meias, e comecei a pousar o pé do bebê. E o bebê, naquele instante, gatinhou. Simplesmente, e não significa que lá está, que os profissionais que estavam a seguir aquele bebê não tinham consciência ou que a família não sabia o que estava a fazer. Fizeram todos o melhor que sabiam, mas naquele instante, simplesmente pôr o bebê lá está, num chão de madeira, que era no Marquês de Pombal. Portanto, Marquês de Pombal, nós fomos para lá em 2018, portanto, 2018, já está respondido. O chão, como é de madeira, experimentámos fazer isso, foi suficiente.
Às vezes é mesmo isso, não é? Preparar o ambiente, seja ambiente externo, seja roupas e adereços, para potenciar o bebê. Outra coisa que eu me estava a lembrar, também não quero deixar de passar, que é a questão da não interferência. E no outro dia também filmei isto e partilhei, e houve algumas pessoas que perguntaram como é que eu distinguia entre o som de pedir ajuda e o som de experiência vocal, como eu lhe chamei. Conhecendo o bebê dá para perceber muito bem essa diferença. Então, quando, neste caso, né, a Kiki, aqui situando, tem 5 meses e meio. Pronto, depois com o passar do tempo logo veremos como isto será. Mas ela está de barriga para cima e ela já se vira. E ela neste momento ainda não desvira. Portanto, ela põe-se de barriga para baixo e fica. E passado um bocado, ela começa a ficar cansada. Às vezes o que acontece é que ela ainda não está cansada e ela vai baixando a cabeça, descansando. É muito engraçado porque ela vai de nariz ao chão e fica lá, né? Tipo, ah! E depois volta e sobe. Mas ela está bem. Ela, sem me estar a ver, eu estou a vê-la a ela. Isso também é interessante porque quando os bebés nos estão a ver, as mães ou quem está ali à volta, é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. Portanto, às vezes os bebés ficam aqui também neste chamado para a mãe ir, porque é muito, muito aliciante. E então nós estarmos assim numa posição em que o bebé pode saber que nós estamos ali, mas nós não estamos ou a olhar para ele ou a falar com ele, e aqui não estamos também a distraí-lo do seu momento. Então, ela faz isto, baixa a cabeça, descansa um bocadinho e depois levanta outra vez. Quando são sons em que ela vai fazendo estes sons, mas não, estes sons não vão escalando para um choro e ela vai fazendo pausas, eu sei que ela está só a experimentar. Quando eu começo a sentir e a ouvir que é assim um pseudo-choro, que ainda não é um choro assumido, mas que é ali um "ah, já não estou muito confortável", muitas vezes o que acontece é ou ela precisa de desvirar para descansar de barriga para cima, e aí eu ajudo-a nisso, ou ela efetivamente, ou também já tem acontecido outra coisa, isto é muito recente, ou ela quer chegar a alguma coisa que está, e ela está a ver, mas ela não está a chegar lá, e portanto ela precisa de ajuda para chegar ao objeto ou para o objeto chegar a ela, ou ela está mesmo cansada e não é só desvirar, é precisa de vir para o colo, ou precisa de maminha, ou precisa de dormir. E o que eu faço, normalmente a experiência que eu faço é virá-la de barriga para cima, olho para ela, pergunto-lhe se está tudo bem, e se estiver, ela até fica novamente e fica outra vez a palrar e olhar para o que estava a olhar antes. Outras vezes eu dou meia volta literalmente e ela já se vira outra vez de barriga para baixo e precisava daquele, tipo, estás aqui, não estás? Posso contar contigo? Ok, descansei 5 segundos e já voltei e estou apto outra vez a estar mais 5 minutos, 10 minutos.
É, eu não faço ideia como é que vai ser com o nosso próximo bebê, mas com a Kiki é mesmo óbvio, ela sabe se expressar mesmo bem.
É notório.
É notório. Às vezes ela nem... para quem não conhece, lá está a dinâmica da família da Catarina, mas é exatamente como ela está a descrever. A Kiki não tem que chorar para mostrar que está desagradada e que é tempo de ir para o colo. Ainda há bocadinho, aliás, nós estávamos a gravar e ela começou simplesmente e já estava num outro que eu não consigo...
É um tom um bocadinho mais alto.
Eu não consigo imitar, mas há ali um agudezinho, vá, que é quase como se dissesse, tipo, bom, já estou a chegar ao meu limite, se puderes, ajuda-me aqui.
É mesmo.
Um bocadinho como o meu gato, quando te foi chamar para dizer, olha, há um bebê na sala.
Não te esqueces dela, pois não, deixaste na outra divisão, no chão.
Por acaso é mesmo engraçado. O Buda foi... O Buda foi à cozinha quando nós estávamos a almoçar e começou a miar. E eu abri a janela para ele ir lá fora, nada. Comecei a explicar-lhe que ele tinha água, ração, patê, tudo, e nada. Continuámos a achar que era da janela, nada. A uma determinada altura, parou à frente da Catarina, olhou para a Catarina para cima e miou-lhe. E só quando a Catarina disse, ah, é para mim, foi ver a Kiki à sala, ele depois parou. Pronto, ele depois já quis ir à rua e por aí fora. Portanto, era claramente o, olha, olha, está um bebê ali, naquela divisão, não é por exclusão de partes, não é da minha dona. Deve ser teu. É teu, não é? Os animais também são assim, magníficos.
Olha, mais coisas para terminar. O que é que eu gostava de dizer? Ah, só deixar aqui esta... Bem, esta reflexão pode ser um bocadinho provocatória, mas acho importante. Que é, qual é a nossa resistência a não deixar um bebê sozinho? E sozinho, volto a dizer, não é necessariamente noutra divisão, como eu fiz há bocadinho, 5 minutos enquanto estava a almoçar.
Não, calma, a minha cozinha e a minha sala são lado a lado e dá para ver tudo. Não vou expor uma planta, mas...
não, mas ainda assim, ou seja, a Kiki não me via, portanto pode ser longe demais para ela.
Pronto.
Mas qual é a nossa resistência a deixar que os bebés explorem por si? Porque é que eu tenho de ser o centro do meu bebê? Pontos de interrogação.
Podias deixar assim umas reticências que assim fazem suspense.
Eu estava a fazer com o dedo, sabes?
Tipo, era.
Plim, plim, plim. Deixo-vos para pensar. Explorem esta questão, se vos interessa. Está tudo relacionado à questão da autonomia, à questão do colo.
A liberdade.
A liberdade, sim. O respeito também, não é? Esta questão, nós também temos dificuldade nisso, eu acho, que é a questão da observação. Neste movimento, a observação é mesmo importante. Em vez de eu assumir que a minha filha está a chorar porque qualquer coisa, eu posso observar se efetivamente ela está a chorar, se afinal é só um som, se afinal é só uma experiência vocal, porque ela faz isto repetidas vezes, mas a expressão facial é confortável, o corpo dela está relaxado. Eu posso observar e pôr-me-nos neste papel de observar antes de agir faz muita diferença. Tanto isto, não é? Meias. O bebê está a tentar dar a volta. Está a choramingar porque está a tentar dar a volta, mas não consegue. Ah, tens meias ou tens calças que escorregam. Experimenta tirar. Olha, o bebê já conseguiu virar. Afinal, era isto que ele precisava.
Exato.
E não começarmos na nossa cabeça problemas, soluções. Observa.
Sim, sim. Obrigada.
Era isto que eu queria trazer.
Vamos ter que deixar aqui, aqui assim em baixo. Também algumas páginas importantes, nomeadamente a da Dulce, claro.
Óbvio.
Mas explorem, e está tudo certo se não vos fizer sentido, mas pelo menos que tenha surgido para levantar algumas questões e trazer algumas respostas, e só isso já tem total validade. Obrigada, e o resto de uma boa semana.
Até para a semana.
E não adormeci!